Professor Daniel, boa tarde.
Olá, boa tarde, Letícia, e boa tarde também aos nossos ouvintes da CBN.
Professor, então hoje a gente vai falar sobre finanças para crianças. O que, que a gente precisa saber sobre este assunto?
Muito bem lembrado. Nós estamos na Semana das Crianças, né?
É,
muitas pessoas estão mudando as fotos dos seus perfis para quando eram crianças, né? Alguns têm poucas fotos, outros têm muitas fotos, e é importante a gente lembrar que um dia a gente já foi criança, né? E esse tempo passou, parece que foi ontem, não é verdade? E quando a gente pensa em termos de dinheiro, algumas pessoas até hoje, podem ser pessoas de 10, 20, 30, 50, 80 anos. Tem gente que continua agindo com dinheiro como se fosse criança ainda, sabe, Letícia? Então é importante a gente pensar em como tratar de muitas questões que envolvem dinheiro desde cedo, né? Tem tempos e tempos. Não dá para achar que toda criança é igual, que todos os adolescentes são iguais. Não é todo mundo igual, ninguém é igual a ninguém. Mas a gente pode pensar em algumas estratégias que venham a permitir uma abordagem saudável do dinheiro com o pessoal mais jovem, que começa agora a conhecer um pouco mais do mundo, não é verdade? E nesse aspecto todo que envolve criança, a gente pode começar discutindo com elas sobre a importância, ou discutindo, entendendo o valor do dinheiro. Porque tem gente que não entende dinheiro, né? Tem crianças que esse conceito é muito abstrato. E algumas famílias, até mesmo mais difícil, porque nem dinheiro em papel mais tem, né? As moedinhas, é uma coisa cada vez mais rara. Porque as pessoas lidam hoje com as moedas digitais, né? Cartão de crédito, pagamento por Pix, né? Esse dia eu estava num café aqui em Maringá, num belo jardim, e então eu ouvi uma criança falando para o pai: pai, faz Pix, né? Eu achei isso tão fofinho. Por quê? Porque ela não sabe o que é dinheiro, mas ela sabe o que é Pix. Então, introduzir essa discussão sobre o valor do dinheiro e entender o que ele é, como que se ganha, né? Como que a gente consegue utilizar como uma ferramenta importante, né? Nessa relação assim saudável de que o dinheiro tem que entrar para poder sair. Nós temos que explicar isso, né? E esse processo é interessante porque com o dinheiro, com esse recurso, com esse valor que a gente tem, de alguma maneira que a gente ganha, a gente consegue trocar isso por coisas que a gente quer ou que a gente precisa, né? Então, nesse processo é bem legal, porque eu quero um brinquedo, e para ter um brinquedo eu preciso utilizar um recurso. Que recurso que eu tenho? Dinheiro, né? E esse processo é bem legal, porque você vai criando na criança já um conceito. Não dá para fazer isso com uma criança de 2 anos, mas pensar no adolescente de 15 também é difícil pensar nesse sentido, que está bem adiantado. Mas eu falo isso para aquelas crianças que ainda, no dia das crianças, ganham presentes, né? Então, aquele pessoalzinho que está ali dos 4 para frente, chegando até mesmo nos seus 8, 9 anos, quando já tem bastante consciência do dinheiro, né? Então, essa quantia simbólica de dinheiro e perguntar o que faria com isso já é um exercício que pode ser feito, né, Letícia? Para entender, com esse dinheiro, o que, que você consegue comprar? Para criar já nela uma perspectiva de dimensão, o quanto de recurso eu preciso para fazer algumas coisas.
Interessante o que o senhor falou sobre o dinheiro físico, né, de papel, porque realmente, às vezes a gente não reflete sobre isso, né, que a gente tem mais dificuldade de entender o valor do dinheiro, até pra gente que é adulto, vai só passando cartão ali, passa no celular e tudo mais, e perde um pouco da noção do valor do dinheiro, né, olha só que análise interessante, né, professor?
Exatamente, né, e no final as pessoas só olham assim, tipo, nossa, gastei demais, gastei de menos. Se para um adulto essa percepção já começa a ficar um pouco mais fraca, né, de guardar na cabeça, imagina uma criança entender quanto ela ganha, quanto ela gasta, de uma coisa que ela sequer vê, né? E os adultos que fazem gestão financeira só de cabeça, ele acha que mais ou menos tem de saldo na conta X, fica pior ainda. Então, essa dica também vale para os adultos, né, que têm essa dificuldade com dinheiro. Um outro aspecto interessante com crianças também é a fase de poupança, Letícia. Por quê? Porque o brasileiro, as gerações X, Y, elas viveram muito mais no Brasil com inflação. E essa inflação reduziu um pouco ao longo do tempo, né? Hoje ela está, assim, palatável, está controlada, né? Mas a poupança, a partir do momento que nós temos menos inflação, é um meio de realmente ter reserva de valor. Perdão. Alguns países já ensinam isso desde cedo nas escolas. No Brasil isso começou há pouco tempo. mas não está tão forte ainda. Então é importante que os pais, ou os tutores, ou os padrinhos, as madrinhas, né, ensinem a criança a poupar um pouco desse dinheiro. Quer dizer, se está ganhando um dinheirinho, seja na forma de mesada, seja na forma, né, de um recurso que ele recebe por fazer atividades, esse recurso ele precisa ser utilizado para algumas necessidades da criança, que é aquilo que ela quer utilizar o dinheiro dela, que ela tem vontade de comprar as canetinhas, o chocolate, o doce, seja o que for, mas também com relação ao fato de que precisa deixar um pouco para fazer alguns projetos maiores, né? Então, se quer aquela boneca que é bem mais cara, então imagine, não é que ela vai ganhar o dinheiro sozinha, mas incentivar a criança a fazer uma poupança para aquele projeto, né? Quer uma bicicleta, quer um scooter, quer um patinete elétrico, ok, né? Mas do dinheiro que você ganha, vamos tirar um pouquinho para o seu projeto, porque nisso ela vai aprender já a estabelecer as prioridades que dão para ela noção de médio e longo prazo, né? Mas vamos lá, pais e tutores, não tente ensinar isso para uma criança de 2 anos. Por quê? Porque ela quer tudo aqui e agora. Não dá para querer ensinar isso para alguém de 4, 5 anos esperar 6 meses, porque ela não tem noção do que são 6 meses. Né? Uhum. Isso tem idades e idades. Se quiser ter um pouco mais de noção sobre isso ou ajuda sobre isso, não cabe aqui no programa, mas mande para a gente a mensagem no nosso e-mail que eu vou responder em alguns segmentos de idades, alguns projetos diferentes para fazer isso. Então, quando a gente fala sobre estabelecer essa situação, é legal porque você consegue entender com a criança, né, que eu posso ter meu recurso, vou usar meu recurso naquilo que eu quero ou preciso, mas vou deixar um pouquinho para comprar algo melhor ou maior que eu também quero muito. Né? Com essa ajuda, a gente começa a aprender a ter o que a gente chama de... fugiu a palavra. Olha só que coisa, né? De sentir o benefício do investimento do tempo sobre esses recursos que são guardados. Né? Isso é bem legal. Né? Para fechar essa ideia só, imagine assim, tutor ou pai, para cada R$1 que a criança não gasta da mesada dela, pode fazer o quê? Eu coloco mais um, mas esse R$1 a mais é para comprar aquela coisa daqui a 2 meses ou 3 meses. Aí ela vai ter uma noção de rendimento ou de juros, e com isso ela se sente também gratificada e aprende a desenvolver isso no longo prazo, médio e longo prazo, né? E para poder fechar, se a gente tiver tempo, né?
Vamos lá.
Tentar ensinar as crianças sobre a diferença entre desejo e necessidade, né? Porque tem gente que hoje não sabe isso, né, Letícia?
Tá certo. E professor, tem um outro ponto aqui que o senhor colocou sobre trabalhar com recompensas. Como que seria isso para as crianças?
Exato. Pense o seguinte comigo, né? Se nós estamos falando de ter recursos, o dinheiro não vem do nada. Ele não surge por milagre na carteira do papai, da mamãe, ou da madrinha, ou na conta do banco, né? Esse recurso, ele é fruto de alguma coisa que foi feito antes para poder ter esse recurso. Então, imagine em desenvolver em casa uma forma de recompensar o esforço da criança. Ah, mas o que, que eu vou utilizar? Olha, usa, por exemplo, arrumar o quarto, né? Se você arrumar o seu quarto todos os dias, fecha a semana, a gente vai lá e faz uma conferência, um checklist disso. Ó, mamãe, arrumei o meu quartinho hoje. Vai lá e marca na geladeira. Arrumou o dia de hoje. Olha, fiz a lição de casa. Marca na geladeira. Fiz a lição de casa. Cumpriu algumas tarefas, na semana vai receber aquele recurso que é o valor combinado com a criança, né? E essa recompensa vai já com ela vincular o conceito de que existe um trabalho a ser feito para garantir que ela tenha o direito de usar ou de ganhar esse recurso, né? Dessa forma, a gente está falando de desenvolver em pessoas que vão daqui a pouquíssimo tempo, né? E acreditem, quem tem filho com 3, 4 anos, em pouquíssimo tempo, vai estar 15, 16, 20, 30, pouquíssimo tempo. Daqui a pouco vai estar ouvindo nossa CBN até hoje ainda, quem me ouvia com 4 anos, né, Letícia? Mas desenvolvam isso, essa capacidade de atrelar os benefícios do recurso que ganha com uma atividade, um trabalho, um investimento que ele fez no tempo e de energia em algumas coisas que são feitas dentro de casa, tá bom? Nesse processo a gente só vai ter a ganhar porque as pessoas vão crescer bem, saudáveis e lidando responsavelmente com o dinheiro.
É isso, professor. E é bom a gente pensar também que as crianças só fazem aquilo que elas veem o pai fazendo, né? Então é o exemplo. Se a família dentro de casa conversa sobre dinheiro, fala sobre esse assunto super importante, né? Então a criança vai ter esse exemplo e vai aprender com os pais também, né?
É verdade, é verdade. E tem que fazer o esforço de realmente colocar a energia certa, da forma certa. Por quê? Porque as crianças estão aprendendo, né? E temos nós mesmos, às vezes, adultos, falando algumas coisas, algumas respostas de uma maneira que não é adequada. Então, a gente tem que entender que para poder alcançar propósitos que são mais elevados, nós também temos que ser mais elevados, né? Então, não adianta que esperar que o milagre surja do nada, certo? As crianças, sim, vão surgir e vão crescer, como você muito bem disse, a nossa sombra. Ou, como dizem as pessoas mais antigas, a fruta não cai longe do pé, não é verdade? Então, vamos melhorar o nosso pé de meia com as crianças para garantir que elas cresçam melhores com dinheiro do que nós já fomos na idade delas também.
Tá certo, professor. É isso aí. Muito obrigada. Até a próxima semana.
Até semana que vem. Grande abraço.